bem na saúde desta segunda-feira, vamos falar sobre vacinas na infância. A nossa entrevistada é a pediatra Cristina Herrera, que está aqui com a gente no estúdio. Olá, bom dia. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Olá, Luciana. Bom dia. É um prazer, ainda mais para falar sobre as vacinas da infância, que são tão importantes.
E quais são as principais vacinas na infância?
O Programa Nacional de Imunização, ele é muito completo, viu, Luciana? O SUS oferta uma vasta gama de vacinas que protegem e que começam a ser utilizadas desde o nascimento. Por exemplo, a BCG, essa que a gente tem no bracinho, né? Que protege contra as formas graves, por exemplo, de tuberculose, né? E aí depois, mensalmente, as crianças vão, né, até o posto de saúde para receber vacinas que vão proteger contra pneumonia, meningite, coqueluche, difteria, tétano, doenças que muitas vezes as mães mais jovens nem sabem muito bem o que são essas doenças. Mas elas só não sabem o que são essas doenças porque lá atrás a vacina foi colocada, instituída, né? E por isso a gente conseguiu já erradicar grande parte dessas doenças.
A BCG é aquela que deixa uma marquinha na pele?
Isso. Não é obrigatório, viu, Luciana? A grande maioria da população fica com a marquinha na pele, mas hoje a gente não revacina se não tiver a marquinha na pele. Então, não é obrigatório ter.
Ah, interessante isso, porque quando eu era pequena, quem não tinha marquinha tinha que tomar vacina de novo.
É, mas até uns 10 anos atrás, quem não tinha marquinha, até os 6 meses de vida, o governo fazia novamente. Mas agora isso caiu por terra, cientificamente se comprovou que vacina dada é vacina protegida e não tem necessidade.
Que legal. Agora, por que nem todas as vacinas estão disponíveis no SUS?
Custo, né? É custo, realmente. Eu atendo bastante, assim, por telemedicina as pessoas de fora do Brasil e a gente sabe que, por exemplo, o governo britânico fornece todas as vacinas de forma mais completa, né? Isso também acontece nos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil, eu acredito que por uma questão de custo, né? Para a gente ser um país mais subdesenvolvido, o governo ainda não consegue fornecer todas as vacinas. Como eu te disse, né? O PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, ele é muito bom, ele realmente tem muita vacina que vai trazer as proteções. Mas aqui no Brasil a gente também tem as clínicas particulares, que acabam complementando. Então, acabam ofertando vacinas que são disponíveis na Europa, nos Estados Unidos, mas que aqui na América do Sul, infelizmente, não está disponível de forma gratuita.
E que vacinas são essas?
Principalmente as vacinas de meningite e pneumonia, né? Que são vacinas que hoje, aqui pela rede pública, nós temos disponível com 3 meses de vida e com 5 meses de vida e com 1 ano, a meningo do tipo C, que vai proteger contra a bactéria do tipo C. E na rede particular, nós temos disponível a A, C, W, Y e a B. Então, enquanto pelo SUS eu vou ter uma proteção para um tipo de bactéria, pela rede particular eu consigo proteger contra 5 tipos de bactéria. Então, a gente consegue realmente pegar um espectro maior, ampliar a proteção. E a pneuma, a mesma coisa, né? Pela rede pública nós temos a pneumo 10, que vai proteger contra os 10 sorotipos de bactéria. E pela rede particular nós tínhamos até esse mês a 13 e agora esse mês foi lançado a 15. Então, a gente está realmente conseguindo ampliar mais, né, a cobertura. Porque uma coisa que acontece, Luciana, é que à medida que eu começo a fazer vacina de meningite do tipo B para toda a população, depois de uns 10, 15, 20 anos, vão começar a surgir novas bactérias. Então, acontece que daí, por exemplo, a meningo C, ela era a principal, o principal tipo de meningite da infância. Hoje, com essa ampla vacinação que o governo fez, abaixo de 1 ano, o principal sorotipo é o B, que já não está sendo contemplado pelo SUS.
Então, o SUS escolheu a C porque era a principal bactéria.
Exatamente.
Então, ela pode mudar essa
vacina?
Isso
pode mudar. Mas quando a gente fala na parte de custo, então, por exemplo, o custo hoje de uma vacina de meningo B é alto, né? Então, talvez o governo ainda vai ter que se estruturar para trazer. Um grande ganho que o governo teve, quero até assim chamar a atenção de quem tem adolescentes em casa, é que a vacina ACWY para adolescentes foi liberada. Então, de forma gratuita. Então, se o seu bebezinho tem 3 meses e você quer fazer a CWY, você vai ter que buscar a rede particular. Mas se você tem uma criança na sua casa, um adolescente, pré-adolescente de 10, 11, 12 anos, você pode ir até o posto de saúde e, de forma gratuita, vacinar o seu adolescente com a ACWY. Então, olha que grande ganho já que a gente consegue, né, via SUS.
A ACWY, ela atinge quantas bactérias?
ACWY, 4. 4 sorotipos. Exato.
Então tem o sorotipo W também?
Tem o W, o Y, falar. O A. É, inclusive o W hoje é o mais incidente no estado de Santa Catarina, que é nosso vizinho, né? Assim como o A é o mais incidente na África. Então a gente precisa conversar isso nas consultas com o pediatra para a gente entender. Por exemplo, se eu vou fazer uma viagem para os Estados Unidos, é importante fazer a Y. Porque cada região do mundo acaba tendo um número maior de casos de um subtipo.
E tem que fazer com antecedência essa vacina.
Com antecedência, porque não é uma dose única. O sistema imune da criança, ele está em construção. Por que a gente faz tantas doses na criança, por exemplo, né? Então eu vou lá e faço a mesma vacina com 2, com 4, com 6 meses. A de meningite eu faço com 3, com 5 meses, depois com 1 ano. Porque como o sistema imune da criança está em construção, acaba que uma dose só não protege. Então, eu preciso estar fazendo um número de doses maior. Então, se eu pretendo fazer viagens, e eu sei que eu sou uma pessoa que gosta e que pode viajar, eu já preciso, desde o bebezinho pequenininho, começar a me planejar dentro desse processo.
E são doses menores?
Não, não são doses menores, elas não são. Igual a vacina da gripe, que muitas pessoas falam, mas é meia, a criança quando toma pela primeira vez a vacina da gripe, ela toma com 6 meses. E aí as pessoas sabem, não sabem, mas são 2 doses. Ela precisa tomar com 6 meses, depois com 7 meses ela tem que ir lá e tomar a segunda dose. E aí as pessoas falam assim, mas ela vai tomar meia dose com 6 meses e meia dose com 7 meses? Não, ela vai tomar uma dose inteira com 6 meses e uma dose inteira com 7 meses. É porque o sistema imune dela, diferente do nosso, que vai lá e toma uma única dose, o sistema imune dela ainda está em construção.
Mas é a mesma dose que
é
o adulto
a mesma dose
toma?
Da vacina da gripe, é a mesma dose. E a CWY, a meningo B, a pneumo também, é a mesma dose.
O que acontece se a criança toma 2 doses e deixa de tomar a terceira?
Ela não vai ficar 100% imune, né? É, quanto menos dose dada, não é dose perdida, tá? Então, por exemplo, eu estou escutando aqui a doutora Cris e eu estou lembrando que eu fiz só a primeira dose da meningo B e depois nunca mais voltei. Não é perdido. Se você já levou o seu filho e fez a primeira dose, você pode ir hoje lá fazer a segunda e depois fazer a terceira. Não é perdido. Mas para eu chegar num padrão de imunidade maior, o ideal, o que existe estudo, é que o número completo de doses é que vai trazer essa proteção.
Doutora, por que é importante vacinar, né? E quais são os principais mitos e verdades em relação às vacinas?
Olha, mitos e verdades a gente tem muitos nos dias de hoje, né? Eu acredito que realmente a gente precisa entender, principalmente na pediatria, que existe uma coisa chamada imunidade que se constrói. E a gente pode construir essa imunidade dando a essa criança a vacina, que isso vai se fazer de forma muito mais rápida, ou dando a essa criança a doença para que o corpo dela produza os anticorpos. Então, é muito mais vantajoso que eu dê a vacina para que a criança não chegue a desenvolver a doença, né? E eu acho que uma coisa muito relevante que eu gostaria de comunicar para os pais que estão assistindo é a grande maioria das doenças que o seu filho está indo se vacinar, você só não conhece porque você também se vacinou lá atrás. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Até 2017, a gente tinha o título de erradicação do sarampo no Brasil. E a partir de 2017, devido a uma fake news que um inglês colocou, dizendo que a vacina da tríplice viral causava autismo. Inclusive, ele perdeu o registro médico e foi expulso do país, né? De tanto mal que ele fez para a população mundial. As pessoas pararam de se vacinar em cima dessa fake news. E aí, o que aconteceu com o sarampo? Né? Nós tivemos em 2018 18 mil casos de sarampo no Brasil. Né?
No Brasil?
No Brasil. E agora todos os anos a gente tem. Eu não sei te falar os dados desse ano porque isso se fecha, mas o ano passado nós tivemos mais de 12 mil casos. Então, assim, o sarampo, que era uma doença completamente erradicada, não acontecia mais no nosso país, passou a acontecer por fake news. E aí a gente precisa ter muito cuidado, né? Nem tudo que a gente vê é verdade. Então, eu sempre falo que na consulta de rotina do pediatra, você precisa tirar 5 minutos para falar sobre vacina com o seu pediatra, né? Porque daí você vai estar conversando com uma pessoa que você confia e que vai te passar aquilo que tem de melhor.
Uhum. A vacina é importante, não só por causa da proteção individual, mas também tem aquela proteção coletiva.
Sim, a proteção social, com certeza, né? Porque a partir do momento, né, que 10 amiguinhos da sala do meu filho se vacinaram e o meu filho não, então, socialmente falando, o meu filho está colocando em risco aí essas crianças, porque nem todas as vacinas são 100%. Não é verdade? Então, pode ser que o meu filho leve para essas crianças a doença. Então, a gente vive em sociedade. A gente precisa pensar em sociedade, né? Porque senão, a gente, pensando só na gente, não é verdade? Uhum. Ah, mas existe a imunidade de rebanho que as pessoas falam. Uhum. Realmente, à medida que todo mundo ao seu redor se vacina, acaba que você também vai ficar protegido, né? Mas e aí? Como é que é o nosso convívio social, né? Eu vou me beneficiar pela proteção dos outros e que benefício que eu oferto, né, para a pessoa que está do meu lado. Então, a gente precisa, sim, pensar em sociedade como um todo e entender que a vacinação, né, nos permite isso.
Uhum. Tem efeito colateral a vacina?
Todas as vacinas têm efeito colateral. Todos os medicamentos que você tomar têm efeito colateral. Eu vou dar um exemplo, Luciana, que talvez ajude muitas mães a compreenderem. Às vezes eu falo, olha, vamos fazer a vacina da meningite. Ai, doutora, mas eu ouvi falar que ela pode causar um pouco de febre. Pode, realmente, ela pode causar um pouco de febre, né? Mas ela vai proteger o seu filho de uma internação, de uma mortalidade. E eu acho interessante que se a criança pegar a meningite, eu chegar para a mãe e falar, olha, eu vou passar para o seu filho tomar 3 antibióticos internados, ela não me pergunta se tem efeito colateral. E tem.
E o antibiótico?
E tem. A dipirona tem efeito colateral. Uhum. Ela pode fazer hipotensão, ela é alérgica, tem pessoas que têm alergia. A vacina é a mesma coisa. Então, tudo que é injetado no nosso organismo, né? Ou mesmo estético, eu fui fazer um botox, tem efeitos colateral? Tem efeitos colaterais. Então, assim, tudo que é injetado no nosso organismo, Luciana, tem efeito colateral. Só que o que tem que ser avaliado é o benefício. O benefício é maior do que o efeito colateral? É maior do que o efeito colateral. Bom, então vale a pena. Então, sim, as vacinas têm. Algumas são mais reatogênicas e outras são menos reatogênicas. Porque nem todas as vacinas têm o mesmo princípio de ação. A gente tem vacinas, por exemplo, que é feito com um vírus inativado, que é o vírus vivo, só que inativado. E a gente tem vacinas que são feitas com os vírus mortos. Então, os efeitos colaterais vão ser diferentes se eu pegar uma vacina de vírus morto ou uma vacina de vírus vivos. Eu tenho vacinas que são feitas com recombinação de RNA. Então, elas também vão ter outros tipos de efeitos colaterais. Então, todas as vacinas têm efeitos colaterais. Até a dipirona que você compra na farmácia tem efeito colateral e nem por isso você deixa de tomar se ela vai trazer o benefício que você está buscando.
E no caso da vacina, essa febre é o sistema imunológico trabalhando?
Trabalhando, produzindo anticorpo. A febre, na verdade, ela não é uma doença, ela é um sinal, né, Luciana? Então, se eu faço contato, por exemplo, com o vírus de um resfriado, vamos colocar um adenovírus, né, e o meu corpo, ao perceber aquele corpo estranho chegando, ele vai ativar muita liberação de defesas. E essa defesa faz um sinalizador através da febre. Então, é mais interessante a criança ficar febril ativando 5 vezes mais anticorpos do que a mãe ficar dando remédio de febre o tempo todo e diminuir a resposta de anticorpos. Então, a febre ela não é algo ruim. Ela é algo que gera atenção, ela é algo que sinaliza para a gente que vai acontecer ou um processo de inflamação ou de infecção ou uma reatividade de vacina, por exemplo. Mas ela não é algo ruim, né? Então, sim, as vacinas, elas podem, sim, fazer uma reação de febre. Mas nem por isso eu vou deixar de dar, visto que o benefício que virá é muito maior.
Em relação à vacina da Covid, ainda há muitas dúvidas porque a vacina...
Ainda, sim, existem muitas dúvidas. Acaba que ainda muitas pessoas não se encorajaram de fazer. A gente, durante a pandemia, teve realmente uma hesitação vacinal devido às fake news, né, devido a questões políticas que aconteceram e tudo mais. Mas se a gente parar para avaliar, o Brasil foi um dos últimos países a chegar com a vacinação infantil. O Chile, aqui nosso vizinho, um ano na nossa frente. A China, um ano e meio na nossa frente, né? Então, assim, essa vacina já vem sendo usada há muitos anos, com muita segurança, né? E que bom que ela está aí disponível, né? Que nesse momento aí, de alguma forma, eu possa encorajar e motivar as famílias que estão escutando para vacinarem seus filhos.
Recentemente eu conversei com uma mãe que ainda não vacinou os filhos pequenos com a vacina da Covid, por medo, por receio. Então, sim, a orientação é que as crianças sejam vacinadas.
É, com total segurança, hoje a gente pode dizer que a vacina, a partir dos 6 meses de vida, né, da Covid, deve ser feita, a orientação é que seja feita, e os efeitos colaterais são muito pequenos, realmente, o que faz valer a pena.
Uhum. E se uma criança não vacinada tiver Covid, qual o risco para ela?
As vacinas, de forma em geral, elas protegem contra as formas graves. Uhum. Então, se eu faço a vacina do Covid, não significa que eu não vou pegar Covid. Significa que eu estou me protegendo contra as formas graves. Ah, mas então é 100% de certeza? Não, não é. Né? A Pfizer Baby, que é a vacina que está disponível, ela tem aí uma eficiência em torno de 80%, 85%. Então, se eu for lá e fizer a vacina do Covid para o meu filho, eu tenho de 80% a 85% de chance dele, se pegar a doença do Covid, não precisar de uma internação, não ter um quadro grave da doença. Então, é uma boa eficácia que a gente fala da vacina. Não é 100%, mas é uma boa eficácia. Então, quando eu faço a vacina da gripe, é a mesma coisa. Olha, fazer uma vacina de influenza. Ah, mas eu fiz a vacina de influenza e mesmo assim eu me gripei. Sim, normal. O que acontece é que a vacina de influenza, ela vai proteger contra as formas graves de influenza. Aquelas formas que, infelizmente, geram internações, muitas vezes internações em UTI, mortalidade. Então, fazer a vacina não significa que não vai ter Covid. Significa que, se pegar, a chance de pegar a forma leve da doença é muito maior.
A forma leve?
Leve, uhum, exato. É, se maior. Você está vacinado, uhum, e você pegar, mais, a chance de você pegar a forma leve. Se você, uhum, não está vacinado, você tem uma grande chance de pegar a forma
mais grave.
Né?
E a vacina da dengue? Tem uma nova vacina agora?
Tem. Olha, ótimo que você perguntou, Luciana, porque a nossa cidade, a nossa região sofre muito, né, uhum, com dengue. É uma região realmente de alta incidência. Nós tivemos há algum tempo atrás uma vacina que veio, né, para dengue, e que depois ela se mostrou com algumas limitações. Por exemplo, foi indicado ser feito somente em pessoas que já tiveram a dengue, porque ela teria lá um 0,0% de gerar uma dengue hemorrágica. Essa vacina nova que chegou agora, que é dengue, né, que foi lançada esse ano, por enquanto disponível só na rede particular, ela é uma vacina que se mostrou mais eficaz, ela tem mais de 80% de proteção das formas graves, uhum, ela veio para uma faixa etária mais ampla, então essa pode ser feita a partir dos 4 anos de idade, então as crianças podem tomar até os 60 anos de idade, né? E ela veio com um número menor de doses, né? E ela veio para todas as pessoas. Então, independente se você já teve dengue ou você não teve dengue, você pode e deve fazer a vacina, né? Então, ela está, por enquanto, disponível nas clínicas particulares.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista, pela participação no CBN Saúde desta segunda-feira. Um ótimo dia.
Obrigada.
Nós conversamos com a pediatra Cristina Herreira, falamos sobre vacinas na infância no CBN Saúde desta segunda-feira.